Muito bem, e hoje na programação do nosso Giro da Notícia, na nossa programação de jornalismo, nós vamos conversar com o deputado federal Osmar Terra, que está com a gente na linha, para falar sobre o coronavírus. É um assunto que já abordamos com o deputado em abril, né? E hoje a gente recebe novamente ele em nossa programação para falar sobre o vírus, para falar um pouquinho sobre a sua opinião referente ao vírus, se continua a mesma, deputado, e referente ao prognóstico, né? O que pode ter dado errado aí na sua análise em abril, né? Referente ao pico da doença, com relação ao que nós estamos vivendo neste mês de agosto, início de metade de agosto, né? Se encaminhando já para o encerramento do mês de agosto, deputado. Obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aí participar do teu programa. E, olha, na verdade, nós, o que havia sido que nós conversamos em abril, a minha opinião continua a mesma, porque a minha opinião sempre foi que o vírus, essas viroses, essas epidemias, elas têm um curso natural, que nós temos que proteger a população de risco nesse trajeto, nesse ataque do vírus, né? E proteger individualmente as pessoas, mas jamais trancar em casa, jamais fechar a loja, acabar com a atividade econômica para combater um vírus, né? Isso é um erro, e é um erro sério, né, Adriano, porque não tem antecedentes científicos, não tem nenhum trabalho científico que comprove que fazendo quarentena e lockdown, e fechando loja, trancando a atividade econômica, fechando as pessoas em casa, pessoas sadias em casa, né? Uma coisa é tu fazer quarentena de pessoas doentes, né? Pessoas que podem transmitir o vírus, né? Evitar deixá-las mais isoladas. Agora, pessoas que não têm nada, né? Ficar fechado em casa, né? Não tem sentido nenhum, inclusive porque o contágio em casa é maior do que o contágio fora de casa, né? Então, o que aconteceu no Brasil, já que tu tocou na questão de previsões, né? O que aconteceu no Brasil? O Brasil teve uma epidemia importante em Norte e Nordeste, né? E São Paulo e Rio, que detém hoje quase 85% dos casos, né? Dois estados, Rio e São Paulo, mas os estados do Nordeste e do Norte são 83, 84% dos casos, né? Por quê? Porque o vírus circulou muito aí. Antes de ser descoberto, o vírus já estava circulando há muito tempo, né? Tem vestígios do vírus em novembro aqui no Brasil, né? O vírus, a epidemia começou, o primeiro surto foi na China, começou no último dia do meio do ano de 2019, dia 31 de dezembro, foi até março e terminou, né? Com 3.500 mortes, né? Depois aconteceram mais alguns óbitos lá, né? Infelizmente, eu não trato morte como um número. Para mim, a vida não tem preço, cada ser humano é um... Cada maior perda de um ser humano é uma tragédia humana, emocional, enorme, né? Então, quando eu falo aqui em morte, em números, eu estou falando de um dado para se pensar para onde é que a epidemia vai, né? Então, o que aconteceu? Nesses lugares onde a epidemia foi mais importante, no Sul e Centro-Oeste não teve, circulou muito pouco vírus, isso eu disse também, lá em abril, estava circulando muito pouco vírus no Sul e no Norte. O vírus não entrou pelo Sul, nem pelo Centro-Oeste. O vírus entrou pelas rotas comerciais Rio-São Paulo, Nordeste, a Zona Franca de Manaus, lá em cima. Por lá que ele entrou. E entrou já em dezembro, janeiro, talvez até em novembro já tivesse vírus circulando, pessoas contaminadas e circulando. As pessoas, 80, 90% não sente nada, né? Pega o vírus, transmite... 14 dias, depois fica imunizado e termina. E sem saber até que teve o vírus, né? Então o vírus, ele tem um poder de transmissão por causa dos assintomáticos, né? E o que aconteceu? Eles cumpriram o ciclo normal. Eles subiram, a curva subiu, no final de abril a curva começou a cair, maio foi caindo, junho foi caindo. Nessa região que foi a mais afetada, que teve uma mortalidade alta, que teve um número grande de casos... Nessa região, a epidemia está no fim, né? Manaus já reabriu, inclusive, as escolas públicas, né? Já está voltando toda a vida. O Rio de Janeiro já abriu a praia, já abriu o comércio, já, está voltando à vida normal. Está voltando à vida normal no norte, no sul, Belém, está tudo. O que aconteceu no sul é que, no sul e no centro-oeste, que tinha circulado pouco vírus, o frio do inverno aumentou o contágio. Né? E aí formou um surto, agora sim, um surto mais importante, que pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, que não tinha tido uma circulação grande do vírus também. Mas também essa circulação do inverno está indo para o fim. Né? O pico geral do Brasil, somando tudo, os que aumentaram, os que diminuíram, continua sendo o pico de contágio, foi em abril. Né? Depois vem caindo, inclusive o número de óbitos. Né? Vem caindo esses números que assustam as pessoas, às vezes, que estão na televisão, não são os óbitos colocados no dia certo. São óbitos que são atrasados, registros atrasados que eles jogam num dia só. Então parece que tem 1.500 mortes no Brasil. Nunca teve 1.500 mortes no Brasil num dia. Né? O que houve foi registros atrasados jogados num dia só. Então, dentro do que tu me perguntaste, nós estamos. A previsão está. A epidemia está indo para o fim. E no sul, agora é o surto de inverno, que começa a cair no final de julho e já está caindo.
Deputado, você mesmo falou, né, e uma coisa que eu também estou de acordo, que é referente ao comércio. Né? Nós tivemos aí estados que fecharam suas portas, e falo aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também parou por um bom tempo, uma semana, duas semanas. Teve cidades que abriram há pouco, né? Mas uma coisa que não dá para entender é porque o coronavírus, ele é um vírus difícil de se entender, né? Você falou, né? Nós temos que, as pessoas que têm saúde, digamos assim, elas têm que estar trabalhando, estar fazendo as suas atividades normais. Mas é um vírus que já levou médicos, que já levou profissionais da saúde, educadores físicos, que tinham uma saúde boa. O que, que será que aconteceu?
Olha, eu posso te dar assim alguns dados. Quando eu falo que as pessoas têm que trabalhar, não estou dizendo para elas trabalharem normalmente, elas têm que tomar as medidas de proteção. Como foi? Eu coordenei o enfrentamento do H1N1 no Rio Grande do Sul, e naquela época o Rio Grande do Sul foi o epicentro da epidemia, e nós enfrentamos com as pessoas trabalhando, quem podia trabalhar, quem tinha condições de trabalhar, se protegendo, usando máscara, lavando as mãos, usando álcool gel, higienizando o ambiente de trabalho, mantendo uma distância de 1,5 metros entre uma pessoa e outra. Isso tem que ser. Não estou dizendo para sair todo mundo de qualquer jeito. Né? Nem estou defendendo que, por exemplo, aglomerações. Né? Isso não tem sentido, né? Promover aglomerações. Agora, o que eu posso dizer é que em relação à epidemia, tu tem que falar em termos gerais. Tem que pegar o conjunto. Eu não sei se tu sabe, mas mais da metade das mortes dessa epidemia no mundo são idosos em asilos. Idosos em asilos. Portanto, pessoas que estão isoladas socialmente há muito tempo. No Canadá chegou a ser 82% dos óbitos. Idosos em asilos. Nos Estados Unidos é 47% das mortes são idosos em asilos. Na Inglaterra, 55% das mortes idosos em asilos. Isso o que quer dizer? Primeiro que não adianta ficar isolado, que mais isolado que um idoso no asilo é impossível, né? Ele nunca saiu para comprar nada, nunca saiu para andar de ônibus, nunca e pegou o vírus lá dentro do asilo e morreu, né? Infelizmente, né? Então, o isolamento social, depois que o vírus está disseminado, ele chega, ele entra na casa de qualquer jeito, né? É uma pessoa que pegou o vírus e contamina todo mundo, que é assintomático, é uma mercadoria contaminada. A Cláudia Raia estava fechada com a família 50 dias em casa, comprando tudo por delivery, e todo mundo pegou, toda a família pegou o vírus. Como é que tu explica isso? É mercadoria contaminada, é coisas que entram de qualquer jeito. Tu não tem como isolar hermeticamente a população em casa. Até porque tu vai precisar do supermercado aberto, tu vai precisar do agronegócio produzindo, né? E é um terço da produção, do número de pessoas envolvidas na produção no Brasil, é mais de um terço. Tu tem o caminhoneiro, não pode parar, né? O médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, a menina que cuida da comida no hospital, não pode parar, né? Não pode parar o serviço de lixo, não pode parar o serviço de segurança, não pode parar os serviços de prestação de serviço à população. Então, é uma ficção esse isolamento das pessoas, né? Porque essas pessoas todas que eu te falei, que estão trabalhando, elas vão dormir em algum lugar, né? preferência na casa delas, né? E contaminam todo mundo. Se elas estiverem contaminadas, contaminam todo mundo. Hoje o risco é muito maior de um supermercado se contaminar do que na lojinha que fecharam porque a bandeira estava vermelha. E que é uma ridícula essa história das bandeiras. Isso não tem sentido nenhum, né? Essas bandeiras não servem para nada, inventaram. Isso é uma invenção de uma funcionária lá do governador. O governador deve ter achado bonito, está com uma equipe científica lá de assessoria que nunca enfrentou uma epidemia, não sabe como é que tem que lidar com isso, e estão fazendo, cometendo um erro em cima do outro, piorando a situação. Né? Então, o lockdown e a quarentena são um erro, né? Um erro enorme. Né? E os países que não fizeram estão aí para fazer o contraponto, para fazer a contraprova. Pega a Suécia, pega o Japão, pega a Coreia, pega a Singapura, pega a Taiwan, pega a própria China. A China fechou uma província, fez lockdown numa província, o resto da China continuou funcionando. É, compara esses países com a Itália, que quebrou tudo, fechou todo mundo em casa e foi uma tragédia. A França, a Inglaterra, o que é a tragédia do Reino Unido? Né? Quantidade de mortes que tem proporcionalmente, né? Próprios Estados Unidos, olha a tragédia que é os Estados Unidos, né? E tudo fechado em lockdown e quarentena. Nós temos 108 mil mortos no Brasil em lockdown e quarentena. Fechados em lockdown e quarentena, milhões de pessoas contaminadas em lockdown e quarentena. Não reduziu nada, não melhorou nada. Era para melhorar, era para diminuir o número de casos, evitar as mortes, não evitou nada. É essa a crítica que eu faço.
Você falava aí referente à questão de a vida tentar seguir ao normal, que é difícil, né? Mas temos que todos tomar os cuidados necessários para que a gente possa continuar cumprindo com as nossas rotinas. O Rio Grande do Sul, ele está se, digamos assim, se programando para retornar com as aulas presenciais. É o que propôs o governador Eduardo Leite. Mas a gente tem um dado na mão aqui, que são dados que foram coletados pela FAMURS, onde, na opinião de 409 prefeitos, o que dá 94,13% de prefeitos, eles rejeitam o calendário sugerido pelo governador referente à volta às aulas. O que você fala sobre isso?
É desinformação. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na condução do H1N1, do enfrentamento à epidemia, à pandemia do H1N1, nós reabrimos as escolas no meio da epidemia. Elas estavam fechadas. Nós vimos que as crianças estavam se contaminando mais fora da escola que dentro da escola. E com aquele vírus, a criança era grupo de risco, morriam muitas crianças. O vírus contaminava e matava crianças. Né? E nós vimos que era pior elas estarem fora da escola do que se elas estivessem na sala de aula. E reabrimos as escolas em plena epidemia. E um grupo de prefeitos da Zona Sul resolveu que não ia reabrir as escolas. Nós comandamos a reabertura das escolas estaduais. Eu acho que é o que o governador tem que fazer, se ele está convencido de que tem que fazer, ele tem que fazer, porque as escolas nunca deviam ter fechado. Né? Nesta epidemia, particularmente, o vírus praticamente não causa dano nas crianças. Né? E certamente, se elas têm algum dano, eu vi uma pesquisa agora de São Paulo, dizendo que 16% ou 17% das crianças em São Paulo estavam com anticorpos já para o vírus, tinham tido contato com o vírus, em casa, fechadas em casa, né? Quer dizer, elas não vão ter mais do que isso, elas não vão ter na escola, né, de contato com o vírus. É só manter medidas de higiene, manter distância, né, e levar e fazer funcionar a escola. Mas qual foi o argumento que eu tive de um prefeito naquela época, e que eu imagino que é um argumento que está na cabeça dos 94% dos prefeitos que resolveram não abrir? Ele disse, olha, nós levamos um grupo de epidemiologistas, infectologistas, mostramos que a contagem era maior fora da escola que dentro da escola. Ele disse, olha, isso é muito bonito, essa explicação, eu até concordo com a explicação de vocês. Nos disse o prefeito de Canguçu. Eu concordo com a explicação de vocês. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu reabrir a escola, é a única coisa que eu posso mostrar para a comunidade que eu estou preocupado com a vida dela, com a saúde dela, é manter a escola fechada. Se eu reabrir a escola, vai parecer que eu não estou mais me preocupando com a saúde da comunidade. É uma questão política. Então, isso é uma questão política, nós estamos em ano eleitoral, né? A informação que não tem risco, que o risco é pequeno, que a escola pode abrir e tal, não tem peso, né? Não tem peso. Inclusive, o aprendizado das crianças também está ficando sem peso, né? As crianças estão perdendo meses preciosos de estudo, de aprendizagem, principalmente as mais pobres, que as ricas, as de classe média, ainda podem ter ensino à distância, que que é sempre, não é a mesma coisa que o ensino presencial, né? Mas pode ter ainda. Os pobres não têm banda larga, não têm equipamento de computador em casa, não tem nada, né? É, e só a maioria estão sofrendo. Aliás, os pobres são os que mais sofreram nessa pandemia, que perderam os empregos, o trabalho informal deles, perderam o trabalho de arista, perderam o trabalho de pedreiro, perderam tudo. Estão na miséria absoluta. Se não fosse a mesada que o presidente Bolsonaro está dando de R$600 aí, estavam passando fome. Dobrou o número de miseráveis e dobrou o número de desempregados. E agora as crianças vão ser as mais vitimadas, são as crianças pobres, que não vão ter chance de ter o ensino presencial, com risco baixíssimo. Pega o que a Alemanha pesquisou, o que a Austrália pesquisou, o que a Suécia pesquisou, o que a Finlândia pesquisou de crianças, de contagem de crianças, é um número mínimo, ínfimo, né? E casos graves, então, praticamente não tem nas crianças. Então, as crianças estão pegando mais dentro de casa. A pesquisa de São Paulo mostrou isso, elas estão pegando mais dentro de casa do que na escola, né? Então, não tem sentido manter mais as crianças fechadas em casa. Aliás, a vida devia ter voltado ao normal. Nós propusemos para o governador, 17 deputados, né? Eu coordenei um documento junto com a Federação, Farsul, Fecomércio, as entidades empresariais, a Fiergs, propondo para o governador acabar com essa política de bandeiras, porque, na verdade, o governador está perdido, né? Porque se é a verdade que eu estou falando, ele está agindo errado desde o começo, que eu acho que é o que está acontecendo, né? Ele está errando, né? Mas se ele tiver certo, se fechar as pessoas em casa, diminui o contágio, as pessoas não vão se contaminar, quando é que elas vão poder sair de casa? Quando tiver uma vacina? Isso só o ano que vem. Dá para levar um país assim? Dá para levar uma sociedade desse jeito? Não tem, ele não sabe nem quando é que termina, ele não sabe nada. Ele está perdido, ele está com informações erradas. Então ele fica com as suas bandeirinhas para cima e para baixo, abre, fecha, que é pior ainda, né? Uma coisa é tu manter fechado e depois ter um prazo para abrir. Outra coisa é tu ficar abrindo e fechando, aí tu termina de quebrar as empresas que tu não quebrou ainda, né? Vai quebrar tudo, né? E sem resolver, sem salvar uma vida. As empresas estão quebrando sem salvar uma vida no Brasil. 108 mil mortes em quarentena e lockdown no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? E no Rio Grande do Sul há 5 meses com baixa circulação de vírus, chegou a dar uma epidemia de saúde, uma coisa fantástica que aconteceu no Rio Grande do Sul, teve uma epidemia de saúde. Como as pessoas que têm outras doenças ficaram com medo de ir no hospital, os hospitais se esvaziaram nos 4 primeiros meses. Não ia ninguém para o hospital, os hospitais estavam vazios. Tem um hospital que demitiu gente, o hospital de Novo Hamburgo, lá, o Regina, demitiu 200 funcionários porque estava vazio, não tinha ocupação, né? Porque não tinha Covid, não tinha vírus, e não tinha os doentes das outras doenças fugiram do hospital. Então vai morrer muita gente de câncer logo depois dessa epidemia, porque não tratou o câncer quando tinha que tratar. Vai morrer muita gente do coração, que tinha problema grave e não tratou. É tudo errado, tá tudo errado nisso aí.
Deputado.
Acabar hoje com a quarentena, hoje com o lockdown, ter protocolo para as pessoas no comércio, no, na indústria, na escola, e voltar com a vida normal, o mais normal possível, o mais rápido possível.
Deputado, bom, eu te pedi referente à volta às aulas presenciais, né? Nós chegamos até aqui, mas o que você fala para aquela mãe que está em casa, aquele pai que está apreensivo, porque não são só os prefeitos, porque muitos prefeitos também são pai, né? São mãe de alunos que vão voltar para a escola presencialmente durante essa pandemia, né? Mas que também estão preocupados em mandar os seus filhos, inclusive tem pesquisa dizendo aí que a maioria dos pais não quer que seus filhos voltem para a escola no meio dessa pandemia, do jeito que está.
O que eu quero dizer para o pai e para a mãe, não acreditem no que a televisão está falando. Querem um conselho? Não assistam esses noticiários de televisão. É só para te assustar. Isso não é para te informar. Não te dão informação nenhuma, só mostram caixão e morte, distorcem números, distorcem datas. Né? É só para assustar. Eu fico em casa. É a pior coisa que já criaram para enfrentar uma epidemia. Né? Mas eu fico em casa só funciona se vocês estiverem com muito medo, se vocês estiverem apavorados. Isso eu estou falando para cada pai e para cada mãe. O filho de vocês está correndo mais risco de se contaminar em casa do que na escola. Acreditem em quem já enfrentou várias epidemias e comandou enfrentamento a várias epidemias. E numa epidemia que tinha muito mais risco para as crianças do que nessa. E quando nós abrimos as escolas, diminuiu o contágio das crianças, não aumentou. Acreditem nisso. É, vocês estão assustados, com razão. A criança é o bem mais precioso que vocês têm. É, eu sou pai velho, inclusive, eu tenho filho de 13, 12 anos, 15 anos, né? E eu amo meus filhos, né? Mas eu sei que eles são muito prejudicados pelo fato da escola estar fechada, né? E o risco que eles têm é muito maior dentro de casa do que fora de casa, do que indo na escola, né? Vocês acham que crianças que moram em casas pequenas, na periferia das cidades, ou moram em favelas, essas crianças estão seguras dentro de casa? Estão protegidas do vírus dentro de casa? Estão com distanciamento social para se proteger do vírus? Não, isso não existe. Isso inventaram. É essa invenção do fica em casa, né, que está causando uma tragédia. Vejam os países que não fecharam, que as crianças estão indo à escola. Não tem problema nenhum, né? A Suécia fez uma pesquisa comparando com a Finlândia, que é o modelo de educação para o mundo, é que a nota do PISA é a mais alta do mundo, né? É da Finlândia. A Finlândia trancou todo mundo em casa. A Suécia não fechou nem um dia as escolas. As crianças vão com máscara, guardam distância, sentam 1,5 metros uma da outra, às vezes tem uma proteção de acrílico entre uma e outra, álcool gel o tempo todo, o professor orienta como se proteger. O resultado disso é que 0,05% das crianças foram contaminadas, e de uma forma leve de contágio. 0,05% na Suécia. Sabe quantas que foram contaminadas na Finlândia? Fizeram a mesma pesquisa na Finlândia, nas crianças em idade escolar. 0,05 também na Finlândia, elas trancadas em casa. Não tem proteção nenhuma estar trancando as crianças em casa em relação a essa questão do vírus e da aula. O que está se perdendo, as crianças estão perdendo, sim, é um tempo precioso da vida delas, de aprendizagem, de crescimento intelectual, né, que está sendo podado pelo fica em casa, sem base científica, sem avaliação científica. As crianças da Coreia não pararam nenhum dia de aula, as crianças da Singapura, as crianças da China não pararam de aula. A China fechou uma província, que foi Hubei, o resto continua estudando, continua indo na aula. É, a televisão só mostra dados negativos, é só para assustar, ela não está preocupada em informar vocês, em bem informar vocês. Ela quer manter, pelo menos, os prefeitos estão pegando carona no medo. Que os prefeitos estão em ano eleitoral, como os pais estão muito assustados, eles não vão fazer uma coisa que deixa os pais com raiva deles, ou com os pais contrariados. Eles vão, 94 é pouco, eu achei que podia ser 100%, porque eles estão todos em período eleitoral, né?
Tá certo.
A política está infectando a ciência.
Deputado,
política está infectando a ciência. Como, quem disse isso não sou eu, é o prêmio Nobel de 2013, Michael Levitch, que é o sujeito que mais estudou essa pandemia e acha um horror o que estão fazendo com a quarentena e o lockdown.
A pandemia vai acabar quando tivermos realmente uma vacina.
Não, a pandemia termina muito antes de aparecer a vacina. Essa vacina é o ano que vem.
Referente às vacinas que já estão em andamento aí.
Popular, só tem duas maneiras de uma pandemia terminar. É uma vacina, de evitar a pandemia até, é uma vacina. Ela demora, ela precisa muito teste. Tu imagina que tu vai ter que fazer a vacina em bilhões de pessoas. Se tu fizer uma vacina errada, que pode causar algum dano, tu vai causar muito mais dano do que qualquer pandemia. Então tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem certinha. Então leva um tempo, meses testando, e depois meses para botar em escala. Tu não consegue 1 bilhão de vacinas da noite para o dia. Tu vai ter que criar várias indústrias para poder processar uma quantidade tão grande de vacinas, né? Então, isso é para o ano que vem, como foi do H1N1. A vacina ficou aprovada em novembro e só foi utilizada, e só pôde entrar em escala industrial em maio, abril e maio.
E aí, deputado?
Então, a vacina... A outra maneira de enfrentar uma epidemia é a imunidade natural. A imunidade natural, ela acontece com as pessoas suscetíveis. Essa epidemia, pelo cálculo do Michael Levitch e pelo cálculo do Carl Friesen, que na minha opinião é o maior cientista europeu da atualidade, eles fizeram, pegaram as curvas, já terminou a epidemia em vários lugares da Europa, né? Já terminou, como terminou na China, como terminou na... Tem algum surto, um surtinho aqui, um surto lá, mas a epidemia como uma grande contaminação ao mesmo tempo de todo mundo não tem mais, né? Não existe, na Europa acabou, né? A Suécia acabou, a Suécia faz semanas que não morre ninguém mais na Suécia. E a última coisa que termina é o óbito, né? Que as pessoas, mesmo depois que termina o contágio, ainda ficam, tem gente que estava internada em UTI, em hospital, que ainda vai, infelizmente, vai falecendo, né?
Certo,
então,
mas...
a Suécia já não tem mais, a Suécia não fechou nada. O que, que aconteceu na Suécia? A imunidade coletiva. O vírus, como o Michael Levitt e o Frisson dizem, esse vírus tem 70 a 80% da população tem imunidade natural ao vírus. 70 a 80% da população não pega esse vírus. Não pega o vírus. Então, os 20 a 30% que têm imunidade são os considerados suscetíveis. Quando esses, mais de 50% dessa população de suscetíveis, do local onde está ocorrendo a epidemia, não é em todo um país, não é em todo um mundo, é no local onde está tendo o surto epidêmico, como foi no Ceará, como foi em Manaus, como foi em São Paulo e Rio, no local, quando mais de 50% dos suscetíveis estiverem em contato com o vírus perde velocidade de contágio, ele começa a ter dificuldade de contaminar mais gente, vai caindo e termina. É assim que terminam as epidemias. Elas têm um ciclo de 13 a 14 semanas. É assim que elas vão para o fim. Elas podem não terminar totalmente, mas tem alguns casos por dia e tal, mas não é mais aquele surto enorme de casos. É assim que as epidemias terminam, né, Adriano? E é assim que está no mundo todo, e todas as epidemias terminaram desse jeito. A vacina, certo, é um capítulo seguinte. Ela é para o outro ano, para evitar que ocorra o novo surto.
Tá, mas referente às vacinas, nós temos aí vacina de Oxford, vacina da Rússia, vacina da China. Quem é que está mais avançado no desenvolvimento da vacina, na sua opinião?
Olha, a Rússia está dizendo que está com a vacina quase pronta. Eu não faria a vacina da Rússia, não que eu tenha algum preconceito com a Rússia, não tem nenhum. Acho que a Rússia é super avançada em muitas coisas. Mas eu acho que não teve o tempo necessário de testes, né? Então pode ser que tenha algum problema com essa vacina que depois vai causar um dano em milhões de pessoas, bilhões de pessoas, entendeu? Eu acho que todas que cumprirem o ritual de testes que tem que ser feito com vacina, todas que cumprirem direitinho esse ritual, isso vai até novembro, dezembro, por aí, e que forem aprovadas, passarem todos os testes, essas é que vão... Eu estou apostando bastante nessa de Oxford. Eu acho que ela tá bem encaminhada.
Tá certo. Deputado, obrigado por nos atender, por disponibilizar o seu tempo para falar um pouco com a gente sobre o coronavírus aqui na nossa programação e trazer novamente a sua opinião no programa.
Eu que agradeço, Adriano, toda a gentileza. E estou aí permanentemente à tua disposição. Um grande abraço aí, muito obrigado pelo espaço.